Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro do dia 5/11/2019. Novamente, a nossa conversa no grupo de O Brasil, um país em transformação. Hoje, nós vamos falar sobre doenças emergentes e o meio ambiente. Para tanto, estamos aqui com dois convidados especiais, o professor Daniel de Cristo e a professora Ana Paula. Sejam bem-vindos, professores.
Boa tarde, professora. Boa tarde,
boa
ouvintes.
Boa tarde.
Eu sou o professor Daniel, atuo como coordenador dos cursos de pós-graduação na área da saúde aqui no Uninter e é um prazer participar mais uma vez desse programa.
Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. Eu sou a professora Ana Paula, trabalho como tutora aqui dos cursos de pós-graduação na área de saúde da Uninter e sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo no dia de hoje.
Essa conversa será bastante importante e bastante atual. Por que nós escolhemos esse tema? Porque é um tema que está bastante nas mídias e faz parte do dia a dia de todos, independente de gostar ou não do meio ambiente, estar a favor ou não, né, professores? É um assunto bastante polêmico. E como que nós podemos fazer essa ligação, então, entre doenças emergentes e o meio ambiente? Primeiramente, nós vamos dizer que ela tem realmente tudo a ver. Um meio ambiente que não é cuidado, com certeza terá um impacto, uma implicância na saúde. Mas o que são, então, doenças emergentes? Vamos lá, será que todos nós sabemos, todos podemos definir com precisão e nos sintonizarmos na atualidade, na vida real, o que são doenças emergentes? Quem é que pode explicar? Professora.
Então, quando a gente fala em doenças emergentes, dá para até fazer uma correlação com a palavra emergência. Então, a doença emergente é aquela que aumenta de repente em uma determinada população, em uma determinada área geográfica e que em um curto espaço de tempo acaba por se tornar um grande problema de saúde pública, mobilizando uma série de órgãos responsáveis para combater aquele surto, aquela epidemia. Diferente da doença reemergente, que ela é aquele tipo de doença que aumenta depois de ter desaparecido praticamente. Então, numa determinada população, uma doença que aparentemente era erradicada, ou considerada erradicada, ela volta a aparecer ou ressurge, que seria uma doença reemergente.
Por exemplo, professora, o sarampo se enquadraria numa doença reemergente?
Nossa, tão comum, infelizmente, hoje, né?
Que nós estamos enfrentando, né, na
Exatamente.
Atualidade, vários problemas com relação ao sarampo, justamente uma doença reemergente.
E ela tem vindo com força praticamente total, né? Não
Sim.
Não é em uma única região, uma única cidade, infelizmente.
Isso, eu tenho dados aqui que, na verdade, o sarampo agora, ele se tornou uma epidemia internacional.
Nossa, professor, já está extrapolando fronteiras.
Nesse ano, 2019, de 194 países que assinaram o Regulamento Sanitário Internacional, destes 194, 182 já registraram casos de sarampo.
Nossa, e o Brasil tem tido índices altos, professor?
Sim. A gente observa que 2014, 2015 foram poucos casos de sarampo. 2016, 2017, nós não tivemos nenhum registro de caso confirmado. E, né, por ser uma doença reemergente, 2018, 2019, nós já temos registrados quase 15 mil casos de sarampo no nosso país.
Nossa, professora, é alarmante a situação, não é? E há regiões ou locais que têm a maior incidência ou é pelo Brasil todo?
Não, algumas regiões apresentam também uma doença que apresenta uma sazonalidade, né?
Uhum.
Então, agora, mais para o final do ano, aumenta o número de casos.
Então. Com o calor, então?
Com o calor.
Isso.
Devido, por ser uma doença de transmissão vetorial,
uhum.
como a maioria das doenças, né? Então, existem algumas pesquisas que apontam que cerca de 70% das doenças emergentes ou reemergentes são transmitidas por vetores e costumam ser zoonoses transmitidas por vetores.
Isso é verdade, né? Doença, a febre amarela, que eu vou falar daqui a pouco alguma coisinha sobre vacinação, especialmente o pessoal que pretende fazer alguma viagem internacional, é transmitida por vetores, né? Apesar que o sarampo não, né? É o por gotículas não. de saliva, né? Uhum. Mas mesmo assim também existe essa sazonalidade que a professora Ana Paula aí comentou. Sim.
E na época de primavera, verão, é a que tem a maior incidência da transmissão da doença.
Na época, as doenças emergentes, né, as principais que nós temos, dengue, zika, chikungunya, a própria febre amarela, que nós temos uma reinserção, né, na atualidade, que são transmitidas de maneira vetorial, são doenças que aumentam nos meses mais quentes, por conta da reprodução do vetor, né? Porque a gente necessita do vetor para fazer a transmissão.
Ah, tá. E quais outras doenças emergentes ou reemergentes nós temos na atualidade?
Então, nós temos alguns surtos que ocorreram, né, nos últimos anos. Em 2013, um dos mais importantes e que foi bastante veiculado na mídia foi a questão da chikungunya.
É
então,
verdade.
É uma doença de característica viral, que é transmitida por vetor e que foi veiculada a partir da África, né? Então, esse nome, chikungunya, foi batizado com base numa palavra, num dialeto africano, que quer dizer que para você se dobrar, né? Se dobrar, se contorcer. E tem justamente uma correlação direta com a sintomatologia da doença, que é conhecida como a febre da dor, né? Essa doença.
Realmente, as pessoas que são acometidas, que foram acometidas por essa doença, elas se queixam muito de dor muscular, dor nos ossos,
articular,
ósseos e articulações. E é um dos sintomas que dá para fazer o diagnóstico, no caso, o médico, né? Evidente.
Sim.
Mas são sintomas evidentes, né?
Bastante evidentes.
E acha que já está caindo essa taxa ou já está diminuindo? Existe uma prevenção?
Sim, essa taxa diminuiu depois desse surto inicial, né? Principalmente pela veiculação. Eu acho que a maior arma que nós temos contra essas doenças emergentes e reemergentes é justamente a informação. Então, ter informação, transmitir informação, principalmente informação correta para a população, para que eles saibam como se prevenir, sem sensacionalismo,
alarmes.
Né, sem alarmes, né, que eles conheçam as principais formas. As que têm transmissão vetorial têm algumas formas de prevenção para que você se previna do contato com o vetor, né? Tem uma série de precauções que podem ser tomadas, e fora a questão, né, da vacinação, que é bastante importante.
Exatamente. Eu gostaria até de comentar, porque a questão de informação é fundamental.
Exatamente.
Esclarecer para a população, fornecer as informações corretas, adequadas. Mas o pior do que a desinformação é a informação errada.
Exatamente.
São os fake news.
Os fake news. Né?
Então, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e comentar alguma coisa sobre esse movimento antivacina, que, na verdade, não existe nenhum fundamento científico para justificar esse movimento. Direcionando as pessoas para não se vacinarem, não
vacinarem
as crianças.
Né,
exatamente.
A vacina.
Então, desde o primeiro momento aqui, quero deixar claro que isso é um desfavor para a saúde pública. Né? Falar é fácil, quais são as evidências, se a vacina realmente é eficaz, é segura, as evidências estão aí. Eu gosto muito de comentar sempre o caso da poliomielite. Quem aqui conhece alguma criança, algum adolescente, sim, que teve poliomielite, né? Ninguém, porque a gente tem há mais de 20 anos o último registro de poliomielite. E isso só foi possível por causa da vacinação.
Campanhas muito efetivas,
muito,
não é?
Sim. Inclusive. Então, isso é uma evidência que realmente a vacinação funciona, né?
Exato.
Uma evidência mais contundente ainda é com relação à varíola. Ninguém conhece alguém que teve varíola, por quê? Porque foi uma doença extinta da natureza pelos programas de vacinação, isso no início do século XX.
Exatamente.
Né? Então, isso são evidências da eficácia. E o que se questiona também é a segurança, das vacinas, né? Então, a gente sabe que algumas vacinas atuam com o vírus atenuado. O que, que isso quer dizer?
É bom falar o que isso, é atenuado, porque é uma palavra que muitas pessoas, às vezes, não conseguem associar.
Não entendem, né?
Conhecem, mas não conseguem associar, né, ao que vem.
Para nós, da área da saúde, isso é muito comum, né? Mas para o leigo, muitas vezes, não fica claro. O vírus atenuado é como se fosse um vírus mais fraquinho, né? Um vírus viável, em outras palavras, né? Entre parênteses, seria um vírus vivo ainda, mas que não causa doença. Então, esse vírus é administrado na pessoa, a pessoa produz anticorpos, a imunidade contra o vírus, e quando entra em contato com o vírus verdadeiro, a pessoa já tem
uma
o seu sistema imune preparado. Né?
Aí já tem uma resistência.
Exato. Pode acontecer desse vírus atenuado reverter essa atenuação, né? Que nada mais é que uma mutação, e causar a doença? Pode acontecer. Por exemplo, no caso da poliomielite, o fabricante, de uma forma geral, eles dão uma segurança de 1 em 1 milhão.
Nossa, beijo.
Então, veja, seria uma pessoa em 1 milhão de vacinados que poderia ter a poliomielite. Vacina ou não vacina? Vacina. E na prática, né, essa segurança é maior ou menor? A segurança a gente tem visto na prática que é muito maior, porque como a gente começou aqui mencionando, né, mais de 20 anos de vacinação e a gente não tem um único caso de poliomielite no nosso país. Então, é bastante segura sim a vacina. Mas de onde que vem, então, todas essas...
Essa polêmica.
Essa polêmica, né, do movimento antivacina. Um dos argumentos seria a partir de um estudo, uma pesquisa realizada na Inglaterra em 1998, em que o autor relacionou crianças que receberam a vacina tríplice viral e desenvolveram o autismo. Né? Esse trabalho foi bastante questionado e de lá para cá, inúmeras pesquisas desmistificaram essa relação. Ou seja, não existe relação entre vacinação e autismo cientificamente comprovado. Então, isso é um fato científico. Um outro argumento também é a presença do mercúrio num estabilizante, uma substância química chamada tiomersal. Também não passa de fake news, porque atualmente nenhuma vacina disponível para comercialização apresenta esse conservante tiomersal. Então também não existe essa relação de mercúrio de vacina com autismo, né? Mas enfim, né? Essa não é, vamos deixar claro aqui para o ouvinte que essa não é a nossa opinião, não é a posição do Uninter. A gente tem que ver que o Ministério da Saúde aqui do Brasil...
Ele preconiza.
Preconiza.
Vários,
a Organização Mundial da Saúde preconiza a vacinação. Todos os países desenvolvidos são unânimes. As vacinas são, sim, seguras e eficientes. Né? Então, quanto a isso...
Né?
E necessárias, claro. Então, quanto a isso, né, a gente não há dúvida. E a falha nesse processo de vacinação é que está resultando em várias doenças reemergentes, não é, professora Ana Paula?
Sim. Então, o mecanismo de combate, né? E hoje em dia, com essa disseminação muito rápida de informações, formação de grandes grupos de WhatsApp, blogs, né? Nos mais diferentes assuntos, favorece essa proliferação de informações equivocadas, né? Nesse sentido, e que acabam levando algumas pessoas a aderir. Então, de certa forma, quando a pessoa tem pouca informação, é fácil você capturá-la para, né, assistir esse tipo de blog, de vídeo, entrar nesse tipo de grupo de discussão e acabar, né, não aderindo à vacinação. E, em muitos casos, isso tem alarmado, inclusive, a Organização Mundial de Saúde com relação a uma série de doenças em que nós temos, sim, o risco de... reinserção dessas doenças no nosso meio por conta dessas falhas de vacinação. Então, a cobertura vacinal é extremamente importante, como o professor Daniel já falou, né? E, infelizmente, ainda temos algumas doenças que são consideradas emergentes que não temos vacina disponível para tratar.
Como, por exemplo, que doença, professora?
Como, por exemplo, quando a gente fala dessas últimas doenças que alarmaram o nosso país, né? Então, no caso da chikungunya, que nós já estávamos comentando, a respeito da zika, que gerou uma série de problemas, né? Uma série de nascimentos de crianças com malformações e que foi muito veiculado na mídia e trouxe bastante para...
Polemizou muito.
Para o centro das discussões, inclusive nas famílias, né? Essas... Então, o trazer a informação é importante, mas é bom que a gente tenha informações corretas com relação a esse tipo de doença.
Então, é interessante comentar, professora Ana Paula, né, ouvinte pode perguntar, mas por que que algumas doenças não têm vacinas disponíveis?
Sim, por que não tem?
Então, são várias situações, né, mesmo algumas são causadas por vírus, a gente pode até usar o exemplo da gripe, e que são de difícil desenvolvimento de uma vacina que seja realmente eficaz, né? Um outro aspecto também que é sempre comentado é que reparem, né, ouvinte, que normalmente são doenças tropicais em que não há vacina disponível e que afetam muitas vezes países pouco desenvolvidos.
Exatamente.
Então existe, né, uma linha, uma corrente que afirma que esse tipo de doença não traria o retorno do...
Do custo da pesquisa e do desenvolvimento.
Do que for investido para desenvolver a vacina.
Porque são muitos e muitos anos de pesquisa, de tentativa e erro, muitas vezes, até que se consiga colocar no mercado uma vacina para uso na população.
E que seja segura, né?
E que seja segura.
Mas esse é um assunto bastante interessante que a gente pode tratar aqui numa outra transmissão só sobre essa questão, porque é bastante interessante a gente discutir.
Vou falar alguma coisa rapidamente sobre como prevenir, além dessas doenças emergentes e reemergentes, que estão ligadas muitas vezes à área do meio ambiente e doenças tropicais, como o professor Daniel citou agora. É, como nós podemos fazer essa prevenção em alguns casos? Vacinas, algumas doenças como o dengue, como a chikungunya,
a Zika,
os repelentes, né? Mas também nós podemos fazer uma prevenção com o saneamento básico. Muitos municípios ainda não têm um saneamento básico adequado para aquela população ter a saúde. Não só a saúde humana, mas a saúde do ambiente em si, que envolve flora, corpos hídricos, até mesmo a comida que a gente come, porque a planta foi feita e plantada em determinado solo, que se não houver uma sanidade ambiental, né? Uma saúde ambiental, pode estar comprometendo tanto quanto o solo e a água. A gestão dos resíduos sólidos, que muitos municípios, muitas regiões, ainda tem uma carência muito grande em fazer esse gerenciamento de resíduos, porque, querendo ou não, esse resíduo mal acondicionado, ou mal destinado, ou depositado incorretamente, tem trazido grandes campanhas. Principalmente para esses vetores, né? De doenças como dengue, malária, como febre amarela, chikungunya.
São grandes focos grandes de proliferação. Né?
E acima de tudo isso, como nós somos da área acadêmica, né? A gente sempre acredita na educação. E aqui, nesse caso, cabe a educação ambiental, que é fundamental para a prevenção. Eu acredito muito na educação formal, na educação informal, na educação da sociedade, da população em si. Porque através da informação, da busca da informação correta, que não deixa de ser uma educação, né? Uma área de educação, principalmente a área de educação ambiental. Porque como nós estamos falando de doenças tropicais, doenças emergentes e reemergentes ligadas ao meio ambiente, que muitas dessas doenças são inerentes ao mau cuidado ou mau uso ou acondicionamento de algo no meio ambiente, a educação ambiental vem bastante a calhar.
Fundamental,
com
né,
certeza,
professora?
Com certeza, fundamental.
É importante também o esclarecimento, conhecimento da população, como deve proceder, né? E não cair nessas correntes e fake news que a gente tanto vê aí pelas redes sociais.
Pelas redes sociais, exatamente.
Uma coisa importante nessa questão da educação e do conhecimento é também fazer a união de determinados conhecimentos, como nós estamos fazendo aqui hoje, né?
Exatamente.
Fazendo a união do que é conhecimento da área de saúde com o que é conhecimento na área ambiental. Quando a gente fala em doenças emergentes e reemergentes no nosso meio, tendo em vista que muitas delas, inclusive, constituem zoonoses, a gente tem que fazer um cruzamento com a área de veterinária, porque não é só a saúde humana que interessa, mas também a saúde animal. Nós temos uma série de animais que são reservatórios de doenças, que são importantes reservatórios, como acontece no caso da leishmaniose, em que nós temos tanto os canídeos silvestres como os cães domésticos, que são reservatórios importantes dessa doença. E esse cuidado com a saúde, ele foi indicado como algo importante já pela Organização Mundial da Saúde desde 2006.
Veja só.
E nós ainda não avançamos o suficiente nesse contexto, né, para que a gente possa realmente trabalhar junto e levar a uma melhor condição em termos ambientais. Porque quando a gente fala de meio ambiente, nós temos que pensar que estamos falando de tudo.
De tudo.
Né? Do ambiente
água,
urbano,
solo,
da casa onde a gente vive, do local onde a gente trabalha, mas
da área
também
rural,
da floresta, da área rural. Né? Então, tudo engloba meio ambiente. Se cada um fizer um pouquinho, né, cuidar do seu lixo adequadamente, cuidar, né, dos seus animais domésticos adequadamente, nós vamos ter uma evolução muito melhor nesse sentido. E isso vai ser conseguido justamente, como a professora Sandra estava comentando, com a questão da educação ambiental, né?
Exatamente.
Então, transmitir esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam, então, saber como que eu faço isso.
É.
Não adianta só dizer para a pessoa, você tem que fazer. Tem que explicar o como faz.
É, por onde começar.
Por onde começar.
Às vezes podem começar, inclusive, como a professora Ana citou, os animais domésticos, né? Grande população desses animais estão na rua e as zoonoses são focos, né, de transmissão dessas doenças. Nós podemos citar nessa área, né, a raiva,
sim,
a sarna canina, que acaba passando para o homem, né?
Sim.
E várias outras doenças que acabam, micoses, dermatites, dermatoses, são doenças que está ligado ao meio ambiente, está ligado também a essa vida animal, que grande parte pode vir do lixo que está mal acondicionado, da água que está contaminada, né? E também a saúde humana, indo para a área da saúde humana mesmo. Se a gente lembrar da área rural, de quem vive na área rural, está exposto a grande parte da sua vida a agrotóxicos, que hoje são chamados de fitossanitários, mas muda o nome,
mas o prejuízo é o mesmo.
O dano provavelmente é o mesmo,
é o mesmo,
né? A droga que está sendo usada é a mesma. Mas então o agrotóxico tem trazido também incidências de doenças até bastante graves, né? E o acompanhamento disso não é somente na utilização, na plantação e tal. Isso fica no solo, dependendo do agrotóxico que está sendo usado. Percola, vai para a água, contamina a água que depois vai irrigar outro setor da parte agrária, né? Nós somos um país que tem plantação por todos os lugares. E será que os municípios estão preocupados com esse saneamento? Está adequando?
Para onde vai?
Para onde vai?
Como que trata?
Isso,
né?
Será que disponibiliza uma água de qualidade para a sua população? Porque junto com essa água que não está de acordo ou apta a ser a ingestão, nós temos também o caso das diarreias. As diarreias são doenças emergentes e doenças típicas da região tropical, que é o caso do Brasil, né? Grande parte, que muitas vezes elas são negligenciadas até, mas
sim,
que tem um índice de comprometimento ou de morte infantil muito alto. Então, quando nós falamos sobre a relação das doenças com o meio ambiente, ela pode estar ligada diretamente ao que mais a gente consome, que é água.
Sim.
Claro.
São as doenças de veiculação.
E a água, mesmo que ela não seja diretamente consumida, indiretamente ela é consumida em absolutamente tudo.
Em,
né,
tudo.
Porque
em
se
tudo.
Usa água na indústria para produção de alimentos, se usa água para irrigação, Né? Então, nós temos esse comprometimento em todas as áreas.
Em todas as áreas. Vejam quão é importante esse assunto que nós trouxemos, né? Polêmico, sim, atual e também muito antigo. Porque desde que a gente conhece que o mundo é mundo, nós temos doenças gravíssimas.
Que precisam ser combatidas que... e que muitas vezes retornam, né?
Como exato.
A gente tem comentado.
A associação da saúde com o meio ambiente é extremamente ligado, interligado, né? Então, bem como a professora Ana citou agora há pouco, essa ligação, essa interação entre saúde e o meio ambiente, as pessoas acham que estão em campos separados, mas na verdade não estão.
Estão interligados, né?
Totalmente interligados.
Totalmente.
Né? E a professora Ana trouxe
tanto
também alguns dados
da...
aí das últimas doenças.
Das últimas doenças que foram reinseridas, né? Uma delas, inclusive, tem bastante a ver com o meio ambiente, porque, assim como a dengue, pode isso ser transmitida pelo Aedes aegypti, que é a febre amarela. Okay. Então, nós tivemos também uma grande problemática com relação à febre amarela e que é uma doença que pode ser prevenida com vacinação.
Né?
Então, nesse caso, é bem importante, tem uma série de informações bem importantes com relação à vacinação para a febre amarela.
E tem um público bastante específico que tem procurado, sim, né, professor Daniel? Que o senhor já citou no início, eu acho importante voltar à citação.
Isso. Porque... na verdade, eu no começo não comentei sobre a febre amarela, mas é bastante interessante comentar, principalmente para qualquer ouvinte, colega que pretende fazer alguma viagem internacional. Né?
Exato.
Porque há necessidade da emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, o CIVP, né? O CIVP que a gente chama.
Uhum.
Ele é emitido gratuitamente pela Anvisa. Basta o cidadão comparecer a um dos centros de atendimento. No site da Anvisa, a gente tem lá a lista de centros de orientação para a saúde do viajante.
É o mais próximo do viajante,
isso,
né?
Daí,
que ele pode procurar?
Exatamente. Alguns são no próprio aeroporto.
Uhum.
Basta que o indivíduo leve o seu certificado de vacinação que ele recebeu lá no postinho de saúde. Então, tem que passar né, pelo postinho de saúde. Tem que ter a sua carteirinha de vacinação e a sua carteira de identidade. Né? Vai ser emitido o certificado internacional de vacinação com o número da identidade nesse certificado. Fica aqui uma dica que esse certificado internacional de vacinação, ele pode ser emitido também junto com o número do passaporte, né? Só que não vale a pena, já alerto o ouvinte, porque o passaporte, ele tem uma validade menor do que da vacina. Então, venceu o passaporte, ele vai ter que emitir outro certificado
de vacinação
com outro número de passaporte. Então, o ideal é já faz com a identidade.
Isso.
E já vale pela vida inteira.
Ótimo. Né? Uma vez vacinado...
Isso. Está... No caso da febre amarela, é interessante, né, comentar que ela é indispensável para algumas regiões aqui no Brasil, por exemplo, Amazônia, Pantanal, alguma região que esteja tendo surto. Vários países, entre eles Austrália, alguns países da África, da Ásia Tropical, vários países aqui da América Central, né? América do Sul e América Central. E o importante também destacar é que o viajante, ele tem que fazer a vacinação no mínimo 10 dias antes do embarque. Não adianta chegar lá e querer fazer, eles até fazem o certificado na hora, fazem a vacinação na hora, mas não vai embarcar. Tem que ter esses 10 dias para uma questão do processo de imunização. E para encerrar, né, esse aspecto aqui, a boa notícia é essa, professora. Antigamente, era necessário fazer um reforço a cada 10 anos.
Exato.
Né?
Uhum.
A partir de julho de 2016, não. A vacina contra a febre amarela tem validade por toda a vida.
É
não
vitalícia.
É vitalícia. Não precisa fazer o reforço, não é preciso refazer o certificado internacional de vacinação. Né? A pessoa fica imunizada, então.
Ótima conversa, foi maravilha. Quero agradecer ao professor Daniel.
Eu que agradeço.
A presença e toda essa informação, e a professora Ana Paula também.
Eu que agradeço pelo convite.
Com toda a informação, e fica aberta para próximas conversas. Obrigada, até a próxima.